Viva, bem-vindos à quinta edição do podcast Porto em Conversa, um podcast sobre Porto, cidade e região. Como de costume, este programa está a ser gravado na Universidade Católica, no Porto, com o apoio de João Cordeiro. A minha convidada de hoje é a Catarina Martins, que faz parte da direção artística do Visões Úteis e que tem feito ultimamente algumas intervenções que me pareceram bastante interessantes sobre algumas temáticas da cultura. Obrigado por ter aceito o convite para participar no podcast.
Obrigada eu pelo convite.
Tia, para começarmos, que apresentasse um pouco mais do teu trabalho e da companhia Visões Úteis.
O Visões Úteis é uma companhia de teatro. É uma daquelas companhias de teatro que surgiu nos anos 90 no Porto, que é uma década que é sinónimo de explosão cultural na cidade e explosão cultural do ponto de vista de teatro. Nós não começámos no Porto, nós nos conhecemos no Teatro Universitário em Coimbra, portanto chegámos ao Porto um bocadinho de paraquedas e por escolha. Ou seja, nós não éramos do Porto, as pessoas vinham todas de sítios diferentes, tinham-se conhecido em Coimbra, só havia uma pessoa que vinha do Porto e decidimos conscientemente que queríamos vir fazer teatro para o Porto. Achámos que isso tinha sentido. Para nós tinha sentido a ideia de uma segunda cidade do país, um segundo centro. E de um centro onde havia espaço para que se crescer muito, porque ainda existia relativamente pouco do ponto de vista cultural. E, portanto, fizemos a opção de vir fazer teatro para o Porto. Entretanto, continuamos a ser uma companhia de teatro, mas somos muito atraídos pela forma como é manipulada a percepção do público sobre o objeto artístico, o que significa que muitas vezes fazemos trabalhos que são um bocadinho no limite do teatro. Começámos por destruir muito a lógica de palco-plateia, fazemos alguns trabalhos assim, quando tem sentido, e muitas vezes tem sentido, e é um trabalho que gostamos muito de fazer, mas também muitas outras vezes começámos a partir esse espaço. Começámos por fazer espetáculos em que as pessoas circulavam por um espaço e circulavam no meio de um espaço cénico, e depois chegámos a uma altura em que já pusemos as pessoas a andar pela cidade e a cidade era o nosso espaço cénico, e temos vindo a fazer experiências muito diferentes, em que às vezes a linha entre o que é teatro e o que é uma instalação audiovisual, a linha não é muito clara.
A ideia que eu tenho é que há algum tipo de teatro que se calhar é demasiado avançado para o público existente, ou que é de difícil percepção, que pode não haver o teatro mais tradicional. Ou seja, se calhar vocês que já têm algum tipo de experiência, têm experiência porque trabalham na área, e já estão num patamar mais... em que o público não consegue chegar facilmente. Isso é justo dizer isso?
Não, ou... não, nós somos da opinião contrária. Uhum. Nós achamos que, bem, tudo muda. E a forma como se chega à informação tem mudado muito nos últimos anos. A forma mais difícil do público fruir teatro é na relação convencional. Exige um tipo de atenção e um tipo de conhecimento da convenção teatral que é muito complicado hoje em dia há muitas pessoas. As nossas experiências em que mexemos mais com a percepção, em que o público tem um papel mais ativo na fruição do espetáculo, em que é obrigado a andar ou em que a sua atenção é solicitada para sítios diferentes, etc., acaba por ser mais fácil. É mais fácil ao público hoje em dia responder a esse tipo de estímulos do que estar sentado numa sala a ver teatro. Nós depois temos também uma tensão interna, que é, nós achamos que é muito bom uma pessoa ficar parada com atenção a alguma coisa um bocadinho. Gostamos muito desse exercício, gostamos de solicitar, mas nós próprios também somos assim, somos muito atraídos por esse tipo de objetos em que uma pessoa se sente a mergulhar num universo e em que é estimulada de várias formas e em que a tecnologia acaba por ter um papel sério. E depois, do ponto de vista dos conteúdos, nós achamos que o que fazemos é muito acessível. Achamos mesmo. Achamos que há muitas convenções em Portugal sobre o que é acessível e o que não é acessível e que não corresponde exatamente àquilo que é realmente acessível ou não. Confunde-se muitas vezes a falta de meios para fazer divulgação de um trabalho ou a utilização de registros que não são os mesmos que se usam há 50 anos, quando uma pessoa decide usar uma coisa nova, com a falta de acessibilidade. E são coisas diferentes. Nós não temos dinheiro para fazer uma divulgação massificada. Logo, as pessoas que sabem do nosso trabalho são relativamente poucas. E nós usamos meios que não são usados há 50 anos da mesma maneira, o que não significa que não sejam acessíveis. Uma coisa que nós temos feito são projetos que são específicos para circularem em populações que nunca têm acesso a objetos de arte. Significa que nós já fizemos espetáculos em estabelecimentos prisionais, já fizemos espetáculos em aldeias perdidas no meio de parques naturais, por exemplo, no meio do Alvão, etc. E corre bem. As pessoas gostam, as pessoas aderem. Claro que vão muitas, porque nesses sítios não há nada e, portanto, as pessoas não... Agora, nós não conseguimos, é se calhar num centro urbano, portanto, parece, num centro urbano é-nos muito mais difícil chegar às pessoas que não costumam usufruir da arte. Porquê? Porque não temos os meios de promoção para lhes chegar. Mas a verdade é que temos a prova, quando vamos aos meios pequenos, que o nosso tipo de linguagem chega às pessoas que não estão habituadas às convenções da arte contemporânea e ainda assim conseguem usufruir dela.
Um exemplo, se calhar, de um, desse tipo de espetáculo diferente daquele que estamos habituados foi o Coma Profundo e é aquele projeto que vocês fizeram agora em Santiago de Compostela, não é?
Os ossos que é feito à pedra.
Sim. Sim. Queres explicar um pouco como é que isso funciona?
Sim. Nós, na realidade, já fizemos três trabalhos deste género. Fizemos o Coma Profundo aqui na Foz, no Porto. Fizemos o Errare, em Parma, em Itália, para o Centro Monumental de Parma. E fizemos agora Os Ossos, que é feito à pedra, para a Cidade da Cultura da Galiza. Um audio walk é um percurso pela cidade em que o espectador é guiado por uma voz que ouve com os escutadores. Nós começámos por usar leitores CD portátil, agora usamos MP3, mas isso é natural, não é? Pronto. Mas o que interessa é que há uns escutadores nos ouvidos e há uma voz que nos fala. Uma voz, várias vozes. E essas várias vozes têm funções várias. Por um lado, indicam o percurso que se deve seguir. Vamos em frente, viramos à direita, atravessamos na passadeira, vamos em direção à Casa Amarela, está o Marco de Correia à nossa esquerda e nós vamos virar à direita. Portanto, indicações muito precisas do percurso que se faz. E, por outro lado, há também a criação de uma ficção que é baseada no lugar. Ou seja, não só o audio walk só pode ser feito naquele sítio, porque o percurso físico só existe naquele sítio, mas também o audio walk só tem sentido naquele sítio, porque a dramaturgia, a ficção, são feitas para aquele sítio e não teriam sentido em mais nenhum.
Baseados na tradição do local? Sim, no que existe?
Aqui na Foz, com o Coma Profundo, para nós tinha muita importância a ideia de uma nova cidade que se sobrepõe a uma antiga, não num evoluir que nós achamos dinâmico, normal e saudável, mas numa técnica de bulldozer, que é as pessoas que viviam tradicionalmente na Foz Velha são obrigadas a sair por uma especulação imobiliária terrível e fazem-se condomínios fechados. Então temos ruas fantásticas para se brincar e não se vê uma única criança. E essas ruas desertas, essa ideia de uma rua deserta e que para lá há portões com condomínios, essa ideia de cidade era para nós importante. E para nós era quase uma viagem de alguém que vem ao passado e conta as casas de volutas por onde passa e vê os portões, ao mesmo tempo que havia um guia que era um entusiasta de mostrar a cidade, como ela é, uma cidade moderna, viva, etc. Depois nós fomos entrando cada vez mais numa ideia de ficção, porque quando vamos para o estrangeiro também deixa de ser a nossa casa e a nossa reflexão é diferente e, portanto, a ficção assumiu uma importância muito grande em relação ao lugar. Assim, em Parma, com o Errare, nós temos uma cidade que é dividida por um rio e que tem de um lado o centro monumental, a parte mais nobre da cidade, nesse sentido tem os grandes, o Batistério, a Sé, os mosteiros, etc., todas aquelas coisas. E do outro lado do rio, que chama-se a Outra Torrente, chamar-se-á sempre Outra Torrente, sempre a outra margem, o nome é sempre a outra margem, e a outra margem foi a margem dos resistentes antifascistas, foi a margem dos estudantes universitários, é a margem dos imigrantes, agora é a margem da população mais pobre, portanto há sempre... E nós fizemos o Errare muito sobre essa dualidade entre uma margem e outra, e era um irmão que se tinha perdido e que ia à procura de outro, e portanto, nesse sentido, a história ficcional saía muito mais da cidade. Nos Ossos de que é Feita a Pedra, é uma mistura quase entre os recursos ficcionais do Errare e os do Coma. O que nos foi pedido foi que nós criássemos uma visita guiada que fosse em si um objeto de arte a um complexo que está em construção. Está a ser construído ao lado de Santiago de Compostela, um complexo que é uma cidade da cultura, desenhado por um arquiteto nova-iorquino, Weizmann. É uma coisa gigantesca, que tem edifícios construídos, outros ainda a construir, uns a meio, outros completamente prontos. E que vai albergar uma ideia de identidade galega, ou pelo menos era esse o programa que nos foi dito. E tem um Arquivo Nacional da Galiza, que foi aquilo que nos interessou mais do ponto de vista dos conteúdos. A Galiza não tem um Arquivo Nacional, as coisas de arquivo ou são da Igreja ou são da Universidade, ou estão em caixas fechadas em salas a que ninguém tem acesso, não tinham de estar. E vai agora existir um arquivo da Galiza. E há um monte inteiro que foi escavado para construir aquele complexo. Então nós fizemos uma ficção em torno dessa ideia de alguém que escava para guardar, para arranjar espaço para guardar a sua identidade.
Para além desse espetáculo em Santiago de Compostela, também recentemente estiveram em Vila Real.
Sim. Right?
E agora, pegando aqui numa frase que eu vi nos Olhares Cruzados, aqui na Católica, o João Fernandes, diretor do Museu de Serralves, dizia que o Porto não oferece condições de trabalho para os artistas. Pegando nas vossas experiências fora da cidade, achas que faz sentido esse tipo de afirmação?
Faz.
Como é que
todo.
Comparas com os outros sítios?
Oferece cada vez menos. O Visões tem trabalhado cada vez mais fora, e não por opção. Entenda-se, nós temos muito prazer em fazer os trabalhos que fizemos e nós gostamos particularmente do Teatro Vila Real. Temos uma relação muito boa, achamos que é um teatro que funciona muito bem e é para nós um prazer imenso estrear em Vila Real. Mas ainda assim é verdade que o Visões faz cada vez menos coisas no Porto. A próxima produção de Visões maior será feita provavelmente em França, em Cluny, e portanto as coisas começam a arrastar-se, estamos a ser levados cada vez para mais longe. E é exatamente, não há condições de produção. Neste momento, a única entidade que oferece condições de produção na área em que nós trabalhamos, no Teatro aos Criadores da Cidade, é o Teatro Nacional São João, com quem nós temos colaborado quase todos os anos e com quem nós gostamos muito de trabalhar e que tem uma equipa excelente, com quem nós temos as melhores relações, mas não é normal. Para além disso, há uma ideia de não investimento, ou seja, há uma ideia na cidade que os criadores da cidade são o fardo que temos de aturar.
Mas diz-me uma coisa, só para centrar, há duas questões a nível de infraestruturas, que é a produção, a criação propriamente dita, e depois outra que é a apresentação.
Sim.
Não é? Estamos a falar que não há infraestruturas e ou apoios para as duas coisas, ou só para uma? Ou,
acima de tudo, não há infraestruturas para a apresentação, porque infraestruturas para a apresentação não são só salas de espetáculos. São salas de espetáculos com, por um lado, condições de produção, condições de albergar espetáculos, condições técnicas e de produção para que as coisas sejam bem feitas lá dentro. E, por outro lado, são salas com relações com públicos. Isso não existe no Porto. Ou seja, as salas têm que ter relações com as populações onde estão inseridas.
Mas como assim, por exemplo? O que tipo de...
há salas que existem enquanto espaços físicos, mas não têm, porque muitas vezes, e isto não é uma crítica, as pessoas que trabalham, não têm meios, as pessoas que lá trabalham não têm meios objetivamente para fazer, mas as salas não têm relação com a cidade, não conseguem criar dinâmicas de públicos. Há uma série de salas no Porto que, do ponto de vista, que ninguém está habituado a ir. Uma pessoa até pode ir ver a Companhia X, que gosta muito do espetáculo Y, que adorou, mas não tem o hábito de ver o que é que se passa naquela sala. As salas onde se vai no Porto são muito poucas.
Sim,
e são quase todas do Teatro Nacional São João. As outras não têm essa dinâmica de públicos. E quando se fala em infraestruturas para se fazer espetáculos, não é só existir um palco com uma teia por cima e um sistema e umas colunas dos lados. Para já, do ponto de vista técnico, os espetáculos obviamente são cada vez mais exigentes. E naturalmente, se nós queremos alta definição na televisão, também queremos alta definição no som do teatro e na luz. As artes performativas não podem ser um parente pobre que se fazem com os projetores de uma luz amarelada, com o som em duas colunas, se houver sério já é muito bom, e uns paninhos a saltar de umas caixas. Não pode ser, não tem sentido. As exigências do ponto de vista técnico e tecnológico são cada vez maiores e há poucas salas bem equipadas desse ponto de vista. E depois também não interessa nada estar a fazer espetáculos numa sala onde não vai ninguém. E nisso Visões assume-se como um grupo de criadores. Nós não somos produtores. Nós não somos programadores, somos produtores e programadores do nosso próprio trabalho, mas nós não queremos criar uma corrente de público, até porque nós não queremos estar sempre no mesmo espaço, porque faz parte do objeto artístico de Visões, ora trabalhar num palco, ora trabalhar numa parte da cidade, ora trabalhar numa galeria de arte, depende do objeto. E, portanto, temos que trabalhar com parceiros que façam essa ligação aos públicos, e isso não existe no Porto neste momento, ou quase não existe.
Pois era o que eu ia perguntar, então falta aí uma parte desse puzzle, não é?
Falta uma temos parte criadores, grande. Uma parte grande desse puzzle é o Teatro Municipal, não é óbvio, deixou de existir.
E então, mas pronto, a minha dúvida em relação a essa questão do teatro é qual é que é o objeto, ou qual é que é o objetivo final de um teatro municipal? É apresentar aquilo que vai sendo criado atualmente, aliás, pronto, é uma questão de entretenimento ou aprendizagem?
Um teatro municipal é uma ligação entre a população de uma cidade e a arte. E essa ligação tem de ser entendida como a população não sendo simplesmente público, mas também como sendo promotora. Muitas vezes fala-se dos criadores como se os criadores fossem habitantes de Ninhuros. Os criadores são a população de uma cidade. Portanto, existirem criadores de uma cidade a ocuparem um teatro de uma cidade, significa que a população dessa cidade tem um teatro para ocupar. Isto é importante porque é um discurso local que se projeta no global, e isto é assim em todas as áreas, também será na da arte. Para além disso, eu acho que o teatro municipal faz aquela ponte especial entre o que é muito específico e o que às vezes até é muito amador e muito local, e entre aquilo que pode haver de mais internacional das redes. É muito importante um miúdo que está a aprender música saber que tocou violino no mesmo palco onde tocou o seu ídolo. Isto é a diferença do mundo. Ele não pode tocar o seu violino só fechado na sua salinha da associação recreativa do bairro. Ele tem que ter direito, ou ele, ou um colega, ou um primo, mas tem de haver essa ideia de que os palcos cruzam as pessoas. Não é uma ideia idílica de que num teatro municipal podem todos os dias estar meninos da escola a cruzar-se com criadores da cidade e com grandes nomes internacionais. Isto não é possível, do ponto de vista do espaço, do ponto de vista da produção. Mas é possível é isso, sabermos que todos temos direito ao mesmo palco. É sabermos que estamos na plateia a ver o nosso filho, na mesma plateia onde podemos ver o grande ator que nós de que somos fãs desde a adolescência. E isso só faz teatro municipal. Não existir um teatro municipal é um bocadinho equivalente como, penso numa terra em que existe uma escola de ensino básico, e vamos, o ensino básico vai até ao 9º ano, não é? Portanto, uma escola de ensino básico, existe uma escola secundária e existe uma universidade. Imagine-se que tirava o ensino secundário, tinha sentido. No Porto acontece um pouco isto. No Porto é um bocadinho pior, porque o ensino básico também está muito mal. Não há muitas coisas de bairro. Quase não há associações recreativas a funcionarem como deve ser, há poucas. Do ponto de vista de terem condições técnicas e financeiras para trabalhar. Temos universidades, neste sentido em que temos o Teatro Nacional, temos Serralves, temos a Casa da Música, e não temos ensino secundário, que é onde se cruzam essas coisas. O que acontece é que os professores do ensino secundário vão-se embora, digamos assim, em relação aos alunos perdem-se. Qualquer dia a universidade não tem ninguém.
E então, como é que poderíamos, de alguma forma, melhorar este cenário?
Ter um teatro municipal, já, depressa, perceber que não se pode separar a dinamização de uma cidade do ponto de vista urbanístico com a sua dinamização cultural, não sobrepor uma à outra, não tem sentido. As cidades têm que crescer como coletivo. Não ter medo da pluralidade. Perceber que não interessa ter grandes ilhas, interessa que a cidade seja toda ocupada. Ou seja, nós temos, a cidade tem grandes ilhas e instituições culturais de referência e depois não tem nada no meio. E nós precisamos de passar por uma cidade em que está toda ocupada. Sem querer, e isto sem esvaziar a cidade de população. A Baixa do Porto, que tem pouca gente, tinha espaço à vontade para ter espaços de trabalho para criadores com qualidade e ter espaço para habitantes morarem com qualidade também, e isso daria outro tipo de dinâmica, e isso tem de ser encontrado. E depois há uma coisa que é, quando alguma coisa funciona mal, perceber porque é que funciona mal e pô-la a funcionar bem, e não desistir e não fechar. Isto não é um problema do Porto, é um problema do país, não é? Vivemos em projetos de Spielberg, estou num ano, é fantástico e temos imenso fogo de artifício, ou então não vale a pena e começa-se tudo do zero e faz outra coisa qualquer. Eu acho que o Rivoli ter fechado, houve uma ação da autarquia pensada ao longo do tempo para ir tirando recursos ao Rivoli até que aquilo deixou de ser sentido. A certa altura havia barulho do equipamento de som, eu vi lá espetáculos em que tive que buscar equipamento de som a outros lados porque o equipamento de som do Rivoli fazia ruído, era insuportável. Havia cada vez menos técnicos para montar os espetáculos, não havia dinheiro para fazer cartazes, então aquilo foi ficando cada vez pior e depois diz que é muito mau e muda. Mas mesmo antes de ficar cada vez pior, não estava bem. Só que a solução não era torná-lo cada vez pior até matá-lo, era pô-lo a funcionar bem, pôr mais serviços de ligação à comunidade. São precisos.
Sim. Uma coisa que se fala muito é, a nível de algumas infraestruturas existentes, é os serviços educativos e tudo isso, que normalmente têm um papel mais ou menos relevante para levar a instituição a essas pessoas. Só que a ideia que eu tenho é que se foca muito nas crianças e adolescentes. E o que me parece-me bem, mas parece-me que também esquece que as pessoas que podem se calhar começar a consumir, entre aspas, mais depressa este tipo de produto, se olharmos, claro, para as coisas assim, são outro tipo de pessoas.
Claro. E acima de tudo é um problema de democracia básica. As pessoas que não têm, está provado estatisticamente que as pessoas têm acesso a mais educação e as pessoas têm acesso a mais cultura, vivem melhor. ganham melhores, têm melhores empregos, ganham mais dinheiro, fazem escolhas mais sensatas desse ponto de vista da sua vida e vivem melhor. E, portanto, isto é um problema de democracia, dar às pessoas acesso. As pessoas têm de ter todo acesso a tudo. E eu percebo e concordo que o público infantil e juvenil é um público muito importante, conquista-se para o futuro. Mas nós vamos viver todos muitos anos, a esperança de vida é bastante longa. E ainda bem que assim é, e temos que viver todos bastantes anos com qualidade. E, portanto, tem que haver programas para outras gerações. E também tem de haver uma forma de pôr as crianças que estão integradas nestes programas a levarem o que fazem para casa. Um bocado como aconteceu com os ecopontos. O que aconteceu com os ecopontos foi que os filhos puseram os pais a separar o lixo para a reciclagem. É preciso fazer o mesmo com a cultura. Eu tenho duas filhas e elas vão a atividades aqui e acolá com a escola. Eu nunca tive em casa, no fim de uma atividade, uma informação dessa instituição sobre as coisas que teria para mim. Não é? As minhas filhas vão à Casa da Música a ver um espetáculo com a escola. Não seria natural que, quando chegassem a casa, tivessem uma coisa para me dar a mim, a dizer o que é que está na Casa de Música e que eu posso querer ver?
Sim.
Ou que eu possa querer ir ao fim de semana com elas? Ou seja, não há não se aproveita os serviços educativos, não se aproveita a influência que as crianças podem ter nas famílias para crescer, o que é desaproveitar recursos, por isso.
Sim, se calhar num discurso mais económico, isso era uma oportunidade de cross-selling, não é?
Vender, exato.
Não é? Ultimamente temos com a moda, entre aspas, das indústrias criativas e todo este discurso, pronto, que tem aparecido, parece que está a começar a haver um enfoque um bocado maior nas questões económicas.
Sim. Que é perigoso às vezes.
Pronto, e a minha questão é a seguinte: no fim tudo tem que ser pago, não é? É inevitável.
Claro.
Pronto. Como é que, por exemplo, pegando nos vossos últimos dois projetos, no vosso caso concreto, se isso fizer sentido, como é que conseguiram chegar a esses projetos? Como é que conseguiram levar para a frente isso e, no fim, conseguir continuar a existir como companhia?
Sim. Assim, o Visões Outras é financiado pelo Ministério da Cultura, mas, por exemplo, este ano, quando começámos o ano, ainda não se sabia se iríamos ser financiados este ano ou não. Soubemos aqui há duas ou três semanas só. Portanto, soubemos em abril que íamos ter financiamento para 2009. Não sabíamos se em janeiro, fevereiro e março teríamos financiamento ou não. O que acontece é que o primeiro trabalho que Visões fez este ano foi todo pago, integralmente pago, e, portanto, a subsistência do Visões nos três primeiros meses, dependente disso, foi integralmente pago por uma fundação galega, a Fundação da Cidade da Cultura da Galiza. Há muitos criadores que diriam: nós não somos subsídio-dependentes, porque quem pagou o nosso trabalho foi uma fundação privada galega. Isso é mentira. Quem pagou o nosso trabalho foram os contribuintes galegos, contribuintes europeus. Quem paga o nosso subsídio do Ministério da Cultura são os contribuintes europeus, porque o dinheiro do Ministério da Cultura distribui entre os contribuintes europeus. Quem paga o nosso segundo espetáculo do Anzol é, em parte, o Ministério da Cultura português e, em parte, o Teatro de Vila Real. E, portanto, são os contribuintes portugueses como um todo, os contribuintes europeus que dão dinheiro ao Ministério da Cultura, distribuídos pelas companhias, e as pessoas que vivem em Vila Real com as contribuições que fazem para a Câmara. E a arte é toda paga assim. Às vezes as pessoas confundem um bocadinho não ter dinheiro do Ministério, ir a uma fundação, um teatro, etc., com não ter dinheiro dos contribuintes. Normalmente, todo o dinheiro que há para a arte, todo o dinheiro que há para a ciência também, para a educação, na Europa, não só, em todo o mundo, acaba por vir de dinheiros públicos ou dinheiros que o público exige aos privados que ponham nessas áreas. Ou seja, há alturas em que o público sabe explicar as coisas aos privados de maneira que os obriga a investir em determinadas coisas.
Mas como assim?
Mas há sempre as grandes fundações, que são parcerias público-privado. São parcerias em que o público diz: nós vamos pôr X e vocês, em contrapartida, vão pôr Y e vão dizer que são tão bons que apoiam a cultura ou que apoiam a ciência. E as coisas acontecem. Mas há sempre uma ação do Estado, seja do Estado local, central, ou seja, a nível europeu, que potencia que estes recursos se juntem para acontecer. A pergunta às vezes não é de onde é que vem o dinheiro vem dos impostos de nós todos para fazermos estas coisas. A pergunta que nós temos de fazer é: para onde é que vai o dinheiro que nós pagamos dos impostos? Isto está aí para sítios para que deve ir ou não deve ir. E pronto, até por um problema de acessibilidade. É muito fácil dizer, e há um discurso populista que diz coisas como o que as pessoas gostam, o que as pessoas não gostam, e que é um discurso que tira opções às pessoas todos os dias, porque as pessoas gostam imediatamente daquilo que têm acesso todos os dias, e o que têm acesso todos os dias são telenovelas na televisão. E se não se lhes dá mais nada, ficam por estas exigências do ponto de vista cultural. E depois há umas elites que percebem que isto não chega, que têm acesso ao resto, que não divulgam o resto, ou que divulgam o resto como sendo uma arte contemporânea difícil de perceber, e que fazem com que a maior parte da população não aceda a estas coisas e logo tenha menos escolhas nas suas vidas. Porque depois, estatisticamente, está provado que se vive melhor quando se tem mais escolhas culturais.
Pois, a questão é que estamos a falar, para mim, parece-me uma coisa subjetiva. Eu, quando vou assistir a uma peça de teatro, ou um concerto, ou qualquer coisa, a única forma que consigo avaliar se gostei ou não gostei é pelo meu gosto.
Ah, sim, mas eu não acho que nenhum Estado, e nem nenhum privado que é obrigado a entrar nestas parcerias com o Estado, deve decidir qual é o espetáculo bom ou mau. O que deve decidir é que tem que ter programas de financiamento vários que asseguram a pluralidade. E depois deixar que, na lógica normal de programação e de públicos, etc., seja feita uma seleção. Ou seja, ter programas que estabelecem determinados parâmetros. Parâmetros do ponto de vista da qualidade técnica dos projetos, que essa pode ser aferida.
Uma pessoa sabe. Por exemplo, que tipo de parâmetros é que existem a esse nível?
Normalmente os parâmetros são feridos também pelo currículo das pessoas, ou seja, se as pessoas têm capacidade para trabalhar em determinados sítios e já fizeram determinadas provas em algum lado, e depois também por comissões de acompanhamento que vão ver e que o seu papel não é dizer se o espetáculo é bom ou mau, o seu papel é dizer se o espetáculo aconteceu ou não aconteceu, se os meios técnicos foram usados corretamente ou se não correu tudo mal, se o público foi recebido com dignamente, se foi dada informação correta ao público sobre aquilo que estavam a ver, etc. Portanto, existem programas a que concorrem criadores e que têm que obedecer a programa, a obedecer a determinados parâmetros. E esses programas existem não para apoiar um produto, é para assegurar que existe a pluralidade no mercado, que existe a oferta. E depois tem que haver controle sobre se os parâmetros são seguidos. E, embora o discurso político normal não o diga, há mesmo muito controle. Ou seja, para se ter um financiamento do Ministério, quando se vende uma coisa a uma fundação, das duas, uma fundação gosta e compra, ou a fundação não gosta e não compra, portanto, aí é óbvio. Quando se tem, por exemplo, um financiamento há vários anos do Ministério, além de um projeto que é muito controlado do ponto de vista financeiro, depois do Estado avaliar e dizer quanto dinheiro é que vai dar, porque se calhar não vai dar tudo o que se pediu, ou porque acha que o projeto não merece, ou porque as condições financeiras do país não permitem dar a todos o que é pedido, etc., é pedido um novo projeto que tenha em conta o tipo de apoio e que não desvirtua para a candidatura. E depois há um relatório semestral, há uma comissão de acompanhamento aos espetáculos, no fim do ano há um relatório de atividades, e depois de entregues as contas às finanças, há um relatório de contas outra vez com todas as finanças, e os dados são cruzados entre as finanças da Segurança Social e o Ministério. Portanto, o controle desse ponto de vista é apertado, demora imenso tempo, toda a papelada que é preciso fazer, e ainda bem que assim é. Eu pessoalmente sou a favor de todo o controle e mais algum. Gostava é que houvesse mais áreas, que não só na criação artística contemporânea. Acho que há muitas áreas a precisarem de controle.
Sim, é que a ideia que fica, e pronto, eu se calhar faço parte desse número, é que estamos sempre a falar de coisas muito subjetivas e que não enquanto, por exemplo, é que há coisas fáceis de uma pessoa olhar se alguma coisa custa 1000 e no fim rendeu 500, então eu fiquei a perder 500, não é? Há outro tipo de produtos e serviços.
Isso foi medido. A União Europeia fez um estudo grande em que mediu o impacto da cultura na economia. Não pode ser medido produto a produto, como muitas vezes não pode ser. Quando uma pessoa se candidata a um projeto para o CREN, por exemplo, para ter dinheiro europeu, de uma empresa qualquer, a pessoa faz uma previsão sobre as vendas que vai ter e sobre o impacto que vai ter na... Por exemplo, candidata-se para fazer uma coisa numa aldeia que é considerada uma zona que está a decair, etc. E pensa-se no impacto socioeconómico do empreendimento ou do negócio, seja do que for, para lá dos simples postos de trabalho que cria, no impacto que vai ter na zona. Esse impacto é subjetivo. Como é que se mede exatamente esse impacto?
Pois, não sei.
Portanto, há uma ideia de que se aquela zona cresceu ou não com as várias coisas que lá se pôs. Em cultura é um bocadinho a mesma coisa, se isso é possível em todos os campos da economia e da cultura também. Do ponto de vista do impacto, está estudado que a cultura tem um grande impacto económico, está estudado que tem esse impacto também em áreas várias, tanto nas chamadas indústrias criativas, como nas indústrias do turismo, como é óbvio, os países que têm, as cidades, os locais que têm uma forte vida cultural, normalmente têm muito mais receitas do turismo do que aqueles que não têm, como é natural, as pedras são sempre as mesmas, o que se passa à volta das pedras é que vai mudando e vai chamando as pessoas mais de uma vez. As indústrias criativas desenvolvem-se ou não Porque os próprios profissionais que trabalham nas indústrias criativas, mesmo que eles não sejam artistas, não tenham uma criação artística, alimentam a sua capacidade de ver as coisas de uma forma diferente pelo meio em que estão inseridos e pelo dinamismo artístico que esse meio possa ter ou não. E também está provado que é muito importante do ponto de vista da coesão social. E mesmo e mesmo também em fenómenos de inclusão social, etc. E estas coisas não são medidas projeto a projeto. O que se sabe é que é preciso pluralismo para estas coisas acontecerem. E há coisas que projeto a projeto são medidas, que é, faz-se espetáculos ou não se faz? Existiu ou não existiu? As pessoas foram lá ou não foram? Eram bem feitos ou não eram bem feitos? 30 gostaram e 30 odiaram? Sim. Pronto, estamos equilibrados e estamos no meio do pluralismo.
Sim. A partir da descrição toda que tu fizeste do processo de pedir uma candidatura, uhum. acompanhamento e tudo isso, fico um bocado com a ideia que cada vez mais é preciso haver algum tipo de gestor ou algum. Quer dizer, ter. Nas estruturas de criação é preciso haver um. Alguém que faça esse papel de Sim. acompanhamento.
Como em todos processo. Os negócios, quanto maior for o financiamento, mais necessidade há de uma especialização na gestão. Nós no Visões não temos nenhum gestor, se bem que trabalhamos com pessoas que nos vão ajudando e aconselhando, não é? Do ponto de vista da contabilidade, do direito, etc. Mas a direção assume essa parte. Mas também somos pessoas que passamos muito tempo com esses assuntos. Que trabalhamos em equipa, o que ajuda. Quem trabalha em equipa está habituado a discutir, a debater, a ter que expor as coisas de uma determinada forma e a prestar contas do que pensa cá dentro, e portanto também é mais fácil prestar contas de tudo o resto. Quando os criadores trabalham isoladamente, também precisam. Ainda assim, há apoios com apoios mais pequenos e pontuais para quem está a começar, que não exigem tanto do ponto de vista burocrático e do ponto de vista do controle, porque senão não permitia que jovens criadores começassem, porque um jovem criador que ainda não tem nem experiência, nem dinheiro para contratar ninguém para lhe fazer o projeto, corria o risco de nunca conseguir concluir. Assim, eu pessoalmente acho que há pouco, acho que devia haver um apoio claro a primeiras obras, em que fosse pedido muito pouco, mas que depois corresse bem, as pessoas também aprendiam a fazer os outros, não é? Era só uma vez. Eu acho que o Estado, que se ganhava mais, que o Estado arriscasse mais em apoiar muitas primeiras obras, mas com isso dar um empurrão para surgirem muitos novos artistas importantes, do que estarmos com tanto medo de investir na primeira obra, porque é sempre muito pouco dinheiro, em arte o dinheiro vale muito, faz imenso com muito, muito, muito pouco dinheiro, do que estarmos sempre à espera de muitas provas antes de dar o primeiro dinheiro e, portanto, haver com isso pessoas que acabam por exemplo, desistir e perde-se tudo aquilo que elas podiam dar.
Sim, sabes que logo no início da tua frase disseste que era importante. Pronto, que achavas que era mais interessante o Estado apoiar várias.
Sim, porque estava a falar dos concursos do Ministério, não é? Porque esta burocracia toda tem a ver com isso.
Mas há outra forma. É possível haver cultura sem Estado ou com menos Estado?
Tudo depende dos países e dos sítios. Mas em Portugal é possível haver educação com menos Estado. É possível haver ciência com menos Estado. É possível haver saúde com menos Estado. Ou seja, em Portugal existe uma cultura empresarial de responsabilidade para com a comunidade. Não existe. Não existe. E, portanto, se não existe nas outras áreas, por que raio é que existiria na cultura? Eu achava ótimo que existisse. Não se pode exigir uma área que não se exija mais nenhuma. Ou seja, isso tem que ser trabalhado como um todo. Não vale a pena arranjar uma área como bode expiatório da falta de responsabilização do investimento privado na
claro,
comunidade.
Claro, não, eu vejo mais é como um todo. Eu acho que... Pronto, a minha posição pessoal é que o Estado, como em todas as áreas, se calhar põe mais do que deveria. Deveria, se calhar,
sim,
podia.
Sim,
ou então
devia cobrar mais a quem não põe para. Quer dizer, as coisas têm de ser pagas para alguém, sem dúvida.
Sim. Tentar perceber um pouco aquilo que tu disseste. Que ideia que eu fiquei foi que se algum espaço tem um tipo de apoio nacional específico, então isso implica uma responsabilidade maior do que. Maior a nível geográfico do que a própria cidade. Como é que enquadras isso com a questão, por exemplo, do teatro municipal? O facto de outras pessoas terem investido nele e ele depois ter um papel só de divulgação dentro da própria cidade?
É assim, primeiro, agora não existe Rivoli Teatro Municipal, portanto vamos falar do que era um teatro municipal. O que acontece é o Rivoli Teatro Municipal foi o primeiro teatro municipal do país. Primeiro teatro municipal. Primeiro teatro com esse nome, municipal, não teatro em propriedade do município, que é uma coisa. Há teatros que são propriedade dos municípios, mas a ideia de teatro municipal, teatro para servir a cidade, essa ideia de palco onde se cruza o que é internacional com o que é mais internacional com o que é mais local, o primeiro sítio onde existiu foi o Porto. Quando o Rivoli foi comprado pela Câmara, criou-se logo um conjunto de pessoas para pensarem o que seria o programa do Rivoli, a diretora artística de Balves Costa, trabalhou nisso desde o princípio. E, portanto, depois apareceram, há teatros municipais em Lisboa agora, e depois apareceu a rede de cine-teatros de todo o país. O Rivoli tinha a obrigação de ser um espaço exemplar, porque foi existir um teatro municipal numa cidade que não era a cidade, não era a capital do país, que fez com que a lógica de existir, que todas as cidades quererem um teatro municipal aparecesse e tivesse sentido. E essa responsabilidade, fomos os primeiros a termos dinheiro do Estado e da Europa para termos um teatro municipal e fomos o exemplo dado ao resto do país do que era um teatro municipal e agora há teatros municipais no país todo, menos no Porto. E isto não tem muito sentido, não tem sentido nenhum. Isto é inexplicável. A lógica de... E os teatros municipais, isso sim, é uma coisa que há em todas as cidades e deve existir. Uns maiores do que outros também tem a ver com a dimensão da cidade, com a dimensão da cidade que é servida. Mas, por exemplo, não há teatros nacionais em todas as cidades. Ou não há uma casa da música em todas as cidades. Ou não há um aeroporto em todas as cidades. Há uma série de investimentos que são feitos em determinados locais, que são considerados estratégicos para servir a população como um todo. Às vezes o aeroporto nem sequer é exatamente no concelho do Porto, mas para todos os efeitos é o aeroporto do Porto. As cidades que têm essas infraestruturas têm uma responsabilidade para com o país e para com a região onde se inserem, de se projetarem para terem a certeza que os investimentos que foram feitos nelas servem toda a região e servem todas as pessoas. Uma cidade onde são feitos determinados tipos de investimento não pode comportar-se como uma cidade que não é. Eu vou dar um exemplo que me chocou muito e que é antigo, que é o Porto deixou de ter uma agenda cultural. Agora há uma agenda do distrito. E uma vez o atual Presidente da Câmara disse num programa de televisão, estão a ver, está aqui a agenda e à vontade 60% da programação é no Porto. Mas como é que nós podemos comparar o Porto? Cidade onde todo o país, com os seus impostos, pôs tanto dinheiro para que houvesse Serralves, a Casa da Música, para que houvesse um Teatro Nacional, tudo o que existe, e podemos comparar com a Maia, Matosinhos, Gondomar, Gaia, Feira, por muito dinâmicas que sejam, e ainda bem que são. Mas temos uma responsabilidade maior, não podemos ficar contentes por termos 60% da programação do distrito. É pouco, porque Capos era muito mais do que 60% do dinheiro nacional que okay. havia para investir nessa área, e portanto temos que fazer muito mais e temos que abrir as portas aos outros.
Sim, e como é que vês o papel das grandes instituições nesse tipo de facilitadores? Porque parece-me que a mim, a nível de forma de pensar a cidade, por parte do executivo atual, não é? A nível de cultura, a ideia com que eu fiquei é que a aposta deles foi: vamos apostar nas grandes instituições, Serralves, Casa da Música.
Vamos dizer que vamos apostar nas grandes instituições, embora o orçamento das grandes instituições tenha descido todo nos últimos tempos.
Pronto, ok. Eu
porque os orçamentos não estão a aumentar, se estivessem a aumentar. Sim, e também houve a lógica de não se vai apostar na cultura enquanto não houver dinheiro para os bairros, embora a gente tire dinheiro aos bairros ao mesmo tempo. Eu acho que a cultura é um bode expiatório de tudo o que corre mal, ou tem sido. E depois a ideia das grandes instituições, é uma ideia de... Não nos interessa muito bem o que se passa na cidade, desde que haja pessoas de fora da cidade que vêm de todo lado para ver isto. Não podem ver mais nada, porque saem deste grande centro, vão cair no grande vazio, e isso é mau. Vamos tentar que elas venham ver a inauguração de Serralves e que vão embora, que venham ao grande concerto na Casa de Lúcia e que vão embora, que vão ao Estreio Nacional e que vão embora. Acho que as instituições têm lidado com isso de formas diferentes. Acho que têm umas mais acordadas do que outras para a cidade. Acho que algumas acordaram tarde demais para a ideia de que estavam a ficar distantes da cidade. Espero que acordem com mais força. Sente-se que vão acordando. Mas ainda assim é perverso, porque eu acho que as grandes instituições têm que acordar muito para a cidade e têm que perceber que a sua projeção internacional tem tão mais sentido quão mais funda for a sua implantação local, porque é isso que tem sentido. E é com isso que a cidade ganha e ganhamos todos. porque senão está aqui, mas podia estar noutro sítio qualquer, se podia estar noutro sítio qualquer, porque raio cá de existir, não é? As coisas começam a não fazer sentido, algures. Por outro lado, as grandes instituições também tinham o direito de o ser, sem mais nada, sem terem que assumir também o papel das médias que não existem na cidade. E portanto, neste momento, cobra-se às grandes instituições que façam o papel das médias. Eu acho que aqui há duas coisas diferentes. Eu gostava de ter grandes instituições mais implantadas na cidade, mas era bom que houvesse uma rede de médias instituições para que não se exista às grandes instituições o que não é exigível.
Mas e porquê é que não existem essas médias instituições? Ou...
Porque não existe dinheiro e não existe vontade. E o dinheiro e a vontade são coisas que vêm juntas, normalmente. E acima de tudo, e também porque existiu um discurso muito forte e muito agressivo para com tudo o que era feito. Tornou-se tudo muito complicado. Preciso perceber que o cotidiano é hoje muito complicado. Uma coisa que as pessoas não têm noção é que às vezes tudo custa dinheiro. Como eu estava a dizer, a vontade e o dinheiro estão juntas, é verdade. Mas as coisas não custam todas tanto dinheiro quanto parece. Os executivos anteriores a este, que já está há dois mandatos, tinham uma política de projetar o Porto para fora. E havia um apoio muito simples que a Câmara fazia, que era, por exemplo, uma companhia recebia um convite para ir fazer espetáculos ao Alentejo e a Câmara levava-nos lá ao cenário. Isso fazia com que ficasse relativamente barato à Câmara alentejana receber o espetáculo vindo do Porto. Isso fazia com que as companhias do Porto circulassem por todo o país. Isso fazia com que se dissesse que o teatro no Porto era muito ativo. Não se deixou de fazer teatro no Porto, ou teatro no Porto, os criadores de repente não ficaram todos burros e maus e a fazerem espetáculos péssimos. Deixou de se falar, deixou de haver capacidade de circular. Outras câmaras o farão e o continuarão a fazer, a nossa não faz. A nossa faz até uma coisa pior, que é, quando nós pedimos um transporte à Câmara, que antes era gratuito, agora a Câmara pede uma taxa. E a taxa que a Câmara cobra pelo transporte é, da última vez que nós vimos, duas vezes superior ao preço de mercado do transporte. Ou seja, o cotidiano é muito complicado. Como pedir licença para fazer uma coisa numa praça? Pede-se licença. E a Câmara pode dizer sim ou não. Ou pode dizer nunca mais dizer nada e uma pessoa ficar pendurada imenso tempo até não conseguir fazer o projeto e não ter parceiros para realizar.
Isso é obrigatório de resposta? Não há...
Não. E também pode dar desculpas patafúrdias quando finalmente se diz que tem que ser sim ou sou. Porque as coisas tornam-se complicadas. De antes, uma pessoa dizia assim, queria fazer uma coisa... Por exemplo, o meu... Coisas que sejam um exemplo que eu tenha vivido. Estamos a organizar um festival juntamente com uma companhia da Almada e queremos fazer uma coisa na cordoaria e precisamos de um gerador e a Câmara fazia uma coisa: um, dava-nos autorização para usarmos o espaço; dois, dava-nos o contacto, nós dizíamos, não arranjamos nenhum gerador, ninguém tem geradores, punha um produtor da Cultura Porto a telefonar para as empresas a arranjar o gerador. Quem é que pagava o gerador? Éramos nós. Mas a Câmara tinha facilitado a vida, não tinha complicado. Isso era bom.
Sim.
E agora não. Agora é muito, muito complicado fazer seja o que for. E as pessoas não têm noção disso, porque isto são coisas burocráticas pequenas do cotidiano de escritório, mas tornaram tudo muito complicado.
Sim. É que eu acho que normalmente a maior parte dos problemas é um bocado a ignorância e é as pessoas não saberem. A ideia que... Pronto, estou a falar por mim, não sei o que é que as outras pessoas pensam, mas... Eu não consigo avaliar a complexidade de alguma coisa se não souber que ela existe.
Claro,
não
é? Mas também...
Como é que isso vem para cá para fora? Como é que a gente sabe? Não é? Certamente cada profissão tem as suas especificidades e as suas dificuldades.
Claro. Mas por isso é que um discurso que ataca muito os criadores da cidade, como sendo pessoas que fazem coisas que não interessam a ninguém e querem ficar com muito dinheiro da cidade, tem tirado espaço, mesmo na comunicação social e mesmo de paciência das pessoas, para ouvirem o que se passa. Porque começa a criar-se uma coisa de, ok, são sempre os mesmos que querem os dinheiros chatos, fazemos coisas que ninguém vê e querem os dinheiros. Já não é verdade, fazemos coisas que ninguém vê. Tem bastante gente que vê. Agora cada vez mais fora do Porto. As pessoas do Porto é que deixaram de ver. Passaram a ver cada vez menos cá, cada vez menos cá. E depois não é verdade que fossem um chato. Eram pessoas que fazem coisas que coisas aconteçam. Aconteceu logo no jogo que no primeiro ano em que a autarquia cortou completamente os financiamentos aos criadores e à criação. Uma jornalista da Antena 1 perguntou-me numa estreia de um espetáculo se eu não achava bem que a Câmara nos tivesse cortado o financiamento porque estava a cortar os criadores todos para com isso dar aos bairros. Eu tive que lhe explicar o seguinte: no Visões nós tínhamos um projeto que fizemos no Rivoli, que no âmbito do projeto de bairros, que era trabalhar com crianças do bairro de Aldoar. No primeiro ano as crianças do bairro de Aldoar vieram ao Rivoli e trabalhámos juntos. No ano seguinte nós quisemos ir nós a Aldoar trabalhar lá, ou seja, elas tinham trabalhado no nosso espaço, agora nós trabalhávamos no espaço das crianças. E a instituição que acolhia as crianças tinha fechado por falta de financiamento da autarquia. portanto não fomos só nós a ficar sem financiamento da autarquia, mas o que foi dito é que a cultura estava a ficar com o financiamento que não existia para os bairros.
Pois, pois não me cabe a mim argumentar. Só para terminar, e pegando aqui numa ideia que me enviaram, com algumas pessoas com quem troquei opiniões antes para preparar o podcast, que era a relação, e que tu já abordaste um pouco, a relação entre criativos e turismo, que pode eventualmente ser vocês produzirem coisas para funcionar também, fazer parte eventualmente de uma oferta turística.
Sim. É preciso não confundir duas coisas. A arte tem de existir sem que se perceba exatamente qual é o fim a todos os instantes. Um pouco como a ciência pura, só existe ciência pura, não existe ciência aplicada. Nós precisamos das aplicações, mas temos que fazer com que a ciência pura exista. E a arte funciona um pouco assim. Quando nós fizemos o Coma Profundo na Foz, ninguém nos deu um tostão, foi muito complicado fazê-lo e não sabíamos para que é que ele servia. Muito bem. Mas tínhamos a urgência de o fazer e achávamos que fazia sentido, ainda que não pudéssemos argumentar completamente que aquilo teria uma finalidade turística. No Porto nunca teve, porque depois a atual autarquia não quis saber daquilo para nada e, portanto, não aproveitou. Mas quando nós fomos para Parma fazer o Errare, a autarquia de Parma teve o audiowalk disponível durante 2 ou 3 anos no centro principal de turismo de Parma. E era uma forma dos turistas conhecerem. Ou seja, aquele objeto artístico, que nós fizemos enquanto objeto artístico, tinha a falência turística de haver um novo olhar sobre a cidade. E é preciso novos olhares. Os turistas voltam ao mesmo sítio, quando gostam do sítio. E não gostam do sítio só porque querem ver exatamente o mesmo que já viram. Hoje estamos a falar de paisagens naturais deslumbrantes, muito calmas, e as pessoas querem fugir de tudo e mais alguma coisa e vão para elas, que não é o caso de uma cidade, e o Porto é uma cidade, tem sempre gente, há sempre barulho. Portanto. Ou estamos a falar das pessoas voltarem porque há um determinado tipo de dinâmica que lhes agrada. E essa dinâmica é criada pela arte. É criada pela arte mesmo quando a arte não está a pensar no turismo. Cabe ao turismo saber o que se faz. E saber tirar o melhor partido disso.
Sim.
E estar atento.
Sim.
Isso é um discurso que a mim me aflige um bocadinho, que é sempre dito, os criadores, e o Ministro da Cultura diz isso muitas vezes, os criadores têm que saber vender o seu produto a isto, aquilo, a outro, uma série de coisas. Então, e as áreas que precisam da arte para sobreviver, como o turismo, como as indústrias criativas?
Mas elas, se calhar, nunca sentiram que poderiam. Não sabem o
Então,
que é que podem ganhar
ótimo,
com
estão
isso.
todos ricos e a economia está assim
Não,
no
não, mas
luxo, mas como não me
sim.
parece que seja esse o caso, se
Sim.
calhar também faz parte. Eu não
Sim,
estou a
é
dizer
os
que
dois
alguém se deva
trabalhos.
fechar, eu acho que ninguém se deve
Claro,
fechar no seu mundo, toda a gente deve
sim.
se abrir às outras áreas, mas também faz parte de quem trata de turismo conhecer qual é a produção artística da zona cujo turismo trata. E eu pergunto-me se os responsáveis do turismo das várias regiões em Portugal conhecem o trabalho artístico que são feitos nessas regiões.
Claro.
Provavelmente não. E provavelmente é que para. Por isso é que dá a ideia de que em Portugal a atividade artística não tem muito impacto no turismo. Há países em que tem. Mas o passo é dado pelos responsáveis turísticos, muitas vezes, que têm
Sim.
essa visão,
Sim, mas
vão
pode
conhecer
ser
e
dos
querem
dois
saber.
lados, não é? Pode partir
Claro.
também do.
Pode, claro. Mas,
Acho que
mas.
aí as duas partes terão
Sim.
responsabilidade e podem ficar, quer dizer, podem ficar a ganhar com isso, digo eu.
Sim,
Não é?
mas
Mas
é preciso
assim.
é perceber-se que os
Sim.
criadores não têm de ser os pedintes de serviço.
Pois não, não.
Se os criadores fazem,
Sim,
serve
sim.
várias áreas, porquê é que os criadores têm de ser
Claro.
os pedintes de
Sim,
serviço? Para
nem
que as
estava a
áreas
fazer.
funcionem, não tem
Sim, nem
sentido.
estava a pensar nisso.
Sim,
Era
sim.
mais na questão de apresentar. Não é? Tentar
Claro,
vender a sua
claro.
ideia a
Sim,
alguém,
sim.
não é? E uma vez como que é algo que pode, né? Que pode surgir
Mas
algum tipo de sinergias aí, sim.
nesse patamar de
Sim.
entendimento de que precisamos todos uns dos outros para as coisas
Sim, sem
funcionarem
dúvida, sem dúvida.
e
Sim.
não
É
como
uma
há
relação
uma
de
espécie de
simbiose.
parasitas que estão a tentar
Não.
tirar dinheiro de vários sítios, que é um
Não.
bocadinho isso que acontece em Portugal e que
Pois.
é extraordinariamente constrangedor para toda a gente, parece.
Ok. Obrigado pelo teu contributo. Não esquecer
Obrigada.
que este podcast e os anteriores estão disponíveis no endereço portemconversa.wordpress.com. Até à próxima.